Esta é uma leitura do livro A História Universal à Luz da Antroposofia e como base do conhecimento do espírito humano. Conferências proferidas por Rudolf Steiner, na tradução original de Rudolf Lantz, na nova tradução de Sonia Setzer, publicado pela editora. Esta é a primeira edição de 2019. E esta é a quinta conferência. Turner, 28 de dezembro de 1923. O Centro de Mistérios de Éfeso tem um lugar de destaque entre os antigos centros de mistério. Quando mencionei aquele elemento evolutivo na história do Ocidente, que se vincula com o nome de Alexandre Magno, também tive que trazer à mente esse centro de mistérios de Éfeso. Somente podemos entender o sentido da história mais antiga e mais recente se levarmos em conta a incisão sofrida pelos centros de mistério dos quais se originaram todas as civilizações antigas na passagem do Oriente para o Ocidente. Primeiramente, para a Grécia. Essa incisão consiste no seguinte: quando lançamos o olhar para dentro dos antigos centros de mistérios do Oriente, em todo lugar temos a impressão de que os sacerdotes eram capazes de revelar verdades significativas aos seus discípulos, com base em suas contemplações. Quanto mais retrocedemos no tempo, tanto mais esses sábios conseguiam provocar a presença direta dos próprios deuses nos centros de mistério, isto é, a presença dos seres espirituais que conduzem os mundos planetários e os fenômenos da Terra. De modo que os deuses realmente estavam presentes. Em diferentes centros de mistério, revelava-se de maneira semelhante e grandiosa a relação do ser humano com o macrocosmo, como expus ontem em referência aos centros de mistérios de Hibernia, bem como em relação ao que Aristóteles tinha que transmitir a Alexandre Magno. Contudo, em todos os antigos centros de mistérios orientais, o aspecto moral, os impulsos morais não eram rigorosamente separados dos impulsos naturais. Quando Aristóteles apontava para Alexandre a direção noroeste, onde predominavam os espíritos do elemento água, não vinha de lá apenas um impulso físico, como hoje chegam do noroeste o vento e as outras influências meramente físicas. Junto com os impulsos físicos, vinham também impulsos morais. Os aspectos físico e moral constituíam uma só coisa. Isso era possível porque, graças ao ensino ministrado nesses centros, o ser humano sentia que ele e toda a natureza formavam uma unidade, pois ele tinha a percepção do espírito da natureza. Por exemplo, há um aspecto na relação do ser humano com a natureza que se manifesta justamente no período que se passou entre a vida de Gilgamesh e a vida da individualidade que ele veio a ser em sua encarnação seguinte, nas proximidades dos centros de mistérios de Éfeso. Justamente naquele período, ainda encontramos uma concepção muito viva da relação do ser humano com o aspecto espiritual da natureza. Essa relação é a seguinte: por meio de tudo o que a pessoa aprendia sobre a atuação dos seres elementais na natureza, sobre a atuação das entidades inteligentes nos processos planetários, ela tinha a seguinte convicção: abre aspas, Lá fora, eu vejo espalhado por toda parte o mundo vegetal verdejante, que germina, brota e frutifica. No campo, na relva, vejo plantas anuais que crescem na primavera e fenecem novamente no outono. Vejo árvores que cresceram durante séculos, que exteriormente formam casca e madeira, e com suas raízes penetram profundamente no solo. Tudo o que lá fora se enraiza nas ervas e flores anuais, que cresce com impulsos vigorosos para dentro da na terra, outrora, enquanto ser humano, eu já carreguei dentro de mim. Fecha aspas. Hoje em dia, quando em algum recinto houver gás carbônico produzido pela respiração das pessoas, o ser humano sente que ele também participou da expiração do gás carbônico. Ele sente que introduziu o gás carbônico no espaço por meio de sua respiração. Eu gostaria de dizer que anualmente o ser humano tem apenas uma fraca relação com o cosmo. Ele tem uma ligação viva com o grande mundo, com o macrocosmo, por meio da parte aérea de seu ser, do ar, que é a base da respiração e dos demais processos aéreos que ocorrem no organismo. Ele consegue observar o ar expirado. O gás carbônico que esteve dentro dele agora está fora dele. Assim como o ser humano atual observa o gás carbônico expirado, ele não o faz, mas poderia fazê-lo. A pessoa que tinha sido iniciada ou tinha assimilado a sabedoria que fluía dos centros de mistérios orientais observava todo o mundo vegetal. Ela dizia a si mesma, abre aspas, eu retrocedo com o olhar para a evolução do universo, para a antiga época solar. Ali eu ainda levava as plantas dentro de mim. Mais tarde eu as fiz fluírem para fora, para as amplidões da existência terrestre. No entanto, quando eu ainda levava os vegetais dentro de mim, quando eu era aquele Adão Kadmon, nota do tradutor, o homem original, fecha nota do tradutor, que abrangia a terra inteira, inclusive o mundo vegetal, todo esse reino vegetal ainda era algo líquido, aéreo, fecha aspas. O ser humano segregou esse mundo vegetal de si. Se os senhores imaginarem que tivessem o tamanho de toda a terra e segregassem para o interior os elementos vegetais que então surgem, fenecem, crescem, se modificam, se metamorfoseiam no elemento líquido, assumindo diversas formas, então evocariam em sua alma a realidade de outrora. Aqueles que no tempo de Gilgamesh tiveram sua formação no Oriente afirmavam que isso tinha sido assim. Quando olhavam para o crescimento das plantas nas relvas, eles diziam para si mesmos, abre aspas, segregamos as plantas num estado anterior da nossa evolução, e a terra acolheu as plantas. Foi ela que lhes concedeu as raízes, bem como tudo o que é lenhoso e constitui a natureza arbórea do reino vegetal. Fecha aspas. No entanto, o ser humano segregou o aspecto genérico do vegetal, que foi acolhido pela terra. O ser humano sentia íntima afinidade com tudo o que era vegetal. Ele não sentia a mesma afinidade com o reino animal, mais elevado, pois sabia que só poderia ascender na terra se superasse a configuração animal, se deixasse os animais para trás em seu caminho evolutivo. Ele levou as plantas até a terra, entregou-as a ela, e ela os acolheu em seu seio. Para os vegetais, ele tornou-se, na terra, o mediador dos deuses, o intermediário entre os deuses e a terra. Por essa razão, aquelas pessoas que realmente tiveram essa grande vivência, que pode ser esboçada de modo bem simples, sentiam o seguinte, como exposto a seguir na figura 10. A imagem 10 inicia-se na diagonal esquerda, no alto da folha, com um achuriado que se direciona para baixo e para a esquerda, e sobre ela está escrito amarelo, e esse achuriado amarelo envolve então um círculo no qual está escrito verde claro na parte superior e verde escuro na parte inferior. E envolvendo esse círculo, o achuriado está escrito vermelho. Fim da descrição da figura 10. O ser humano aproxima-se da Terra vindo do universo, amarelo. Pouco importa o número, pois, como eu já disse ontem, as pessoas estavam como que encaixadas entre si. Ele, ser humano, segrega o elemento vegetal que a terra acolhe, e ela fornece o elemento das raízes, traços verdes escuros. Portanto, o ser humano sentia como se tivesse envolvido a terra, por assim dizer, com o crescimento das plantas, envoltório vermelho. E como a terra mostrou gratidão por ser assim envolvida, e acolheu o que ele podia exalar como elementos vegetais aquosos aéreos em direção a ela. Nesse contexto de trazer os vegetais para a terra, as pessoas que podiam perceber isso sentiam-se em íntima afinidade com o deus principal de Mercúrio, por meio dessa sensação de terem trazido as plantas para a terra. Estabeleciam uma relação especial com o deus Mercúrio. Entretanto, em relação aos animais, as pessoas sentiam que não era possível trazê-los consigo para a terra. Era preciso segregá-los, libertar-se deles. Caso contrário, a forma humana não poderia desenvolver-se corretamente. De certa maneira, o ser humano afastava os animais de si, de modo que eles eram simplesmente postos para fora do ser humano. Traços vermelhos para fora. Então, tiveram de que passar por uma evolução própria, num nível inferior ao do ser humano. Portanto, o antigo ser humano dos tempos de Gilgamesh e do período seguinte sentia-se colocado entre os reinos animal e vegetal. Em relação ao reino vegetal, ele se sentia como o portador que, por assim dizer, fecundou a terra como representante dos deuses. Diante do reino animal, ele se sentia como se o tivesse repelido para poder tornar-se humano, sem ter que carregar o fardo dos animais, o que motivou a falta de desenvolvimento deles. Aliás, todo o culto aos animais no Antigo Egito está relacionado com essa ideia. A profunda compaixão que encontramos na Ásia em relação aos animais tem a ver com isso. Trata-se de uma grandiosa concepção da natureza, que sentia, desse modo, o parentesco de ser humano com o reino vegetal, de um lado, e com o reino animal, de outro. Em relação aos animais, sentia-se libertação, e em relação ao mundo vegetal, sentia-se o íntimo parentesco com ele. Enquanto ser humano, ele sentia o mundo vegetal como parte de si mesmo e sentia um profundo amor pela terra, porque esta acolheu em si essa parte da natureza humana constituída pelas plantas, permitindo que nela se enraizasse e até forneceu sua própria matéria para cobrir as árvores com casca. Por toda parte havia um elemento moral na avaliação do entorno físico. Diante das plantas, no campo, não se sentia nelas apenas o crescimento natural, mas a relação moral que o ser humano tinha com esse conhecimento. Também diante dos animais, sentia-se essa relação moral. Transcendeu-se o nível evolutivo deles. Portanto, irradiava desses centros de mistérios do Oriente uma grandiosa concepção da presença do elemento espiritual na natureza. Nos centros de mistérios da Grécia, porém, essa concepção da presença do elemento espiritual na natureza era bem menos real. Certamente, os centros de mistérios gregos são grandiosos. No entanto, eles se distinguem essencialmente dos centros de mistérios orientais. Tudo o que ocorria nestes fazia com que o ser humano não se sentisse ligado à Terra, mas ao cosmo, ao universo. Na Grécia, a essência dos centros de mistério chegou pela primeira vez a um nível ao qual o ser humano sentia sua ligação com a Terra. Contudo, o que se manifestava ou era sentido nos centros de mistério do Oriente era o próprio mundo espiritual. Descreve-se a absoluta verdade quando se diz que nos antigos centros de mistérios orientais, os próprios deuses apareciam em meio aos sacerdotes que faziam seus sacrifícios e suas rezas. Os templos dos centros de mistério eram ao mesmo tempo hospedarias terrestres dos deuses, onde, por intermédio dos sábios sacerdotes, ofereciam aos seres humanos as dádivas celestes que lhes deviam ofertar. Nos centros de mistérios gregos, apareciam apenas as imagens dos deuses, as efígies, algo como imagens pouco nítidas. Eram imagens autênticas, legítimas, porém nebulosas, não mais as próprias entidades divinas, não mais as realidades, mas imagens esmaecidas. De modo que o grego tinha uma sensação bem diferente daquele que pertencera à antiga cultura oriental. O grego tinha a sensação de que existiam deuses. No entanto, somente era dado ao ser humano ter imagens desses deuses, assim como na recordação temos as imagens das vivências e não as próprias vivências. Esta era a profunda sensação básica que emanava dos centros de mistérios gregos. As pessoas tinham a sensação de ter algo como recordações do cosmo, não manifestações do próprio cosmo. Eram imagens do cosmo, imagens dos deuses, não os próprios deuses. Imagens dos processos ocorridos em Saturno, Sol e Lua, não uma relação viva com o que fora a realidade em Saturno, Sol e Lua, assim como é a verdadeira relação da pessoa com sua própria infância, pois as pessoas da civilização oriental, tinham essa relação viva com o Sol, a Lua, com Saturno, que emanava de seus centros de mistérios. Já nos centros de mistérios gregos, havia apenas algo imagético. Neles apareciam os espectros da realidade divino-espiritual. Isso, todavia, trouxe algo significativo, pois ainda havia outra diferença entre os centros de mistérios orientais e os gregos. Nos centros de mistérios orientais, sempre era preciso aguardar o momento apropriado para se saber algo do aspecto maravilhoso, gigantesco, do que podia ser experimentado ali. Acontecia que somente se poderia experimentar algo se o sacrifício pertinente, ou seja, as experiências suprassensíveis, fossem realizadas no outono, outras na primavera, outras ainda no verão ou em pleno inverno. Também podia acontecer que, em algum momento reconhecido como apropriado, quando havia uma determinada constelação da Lua, se fizessem sacrifícios a determinados deuses. Então eles se manifestavam nos centros de mistérios. Obtinham-se suas revelações. Depois, talvez fosse necessário esperar, digamos, 30 anos, até que surgisse novamente a mesma oportunidade de alguma entidade divina revelar-se nos centros de mistérios. Por exemplo, tudo o que se referia a Saturno somente podia surgir de alguma maneira no âmbito dos centros de mistérios a cada 30 anos, ao que se relacionava com a Lua aproximadamente a cada 18 anos, e assim por diante. Portanto, os sacerdotes dos centros de mistérios orientais apenas obtinham os conhecimentos e concepções que lhes eram revelados na dependência do tempo, do espaço e de outros fatores. Por exemplo, obtinham-se revelações muito distintas na profundidade de cavernas nas montanhas ou nos topos das montanhas. As revelações eram diferentes conforme se estivesse no interior da Ásia ou na costa. Portanto, um aspecto característico dos centros de mistérios do Oriente era uma certa dependência do espaço e do tempo na Terra. Na Grécia, as grandes e gigantescas realidades tinham desaparecido. Ainda havia imagens. Então, podiam-se ter as imagens não na dependência da estação do ano, ou do decurso dos séculos, ou do lugar. Mas a pessoa podia ter as imagens se ela se preparasse corretamente, se fizesse estes ou aqueles exercícios, se fizesse este ou aquele sacrifício pessoal. Depois de atingir um determinado nível de sacrifícios e de maturidade pessoal, pelo fato de ter alcançado isso enquanto ser humano, podia-se ter a percepção das sombras dos grandes acontecimentos cósmicos e de seres cósmicos. A grande guinada que ocorreu na essência dos centros de mistérios, quando vieram do Oriente para a Grécia, foi que os antigos centros de mistérios orientais estavam subordinados às condições do lugar e do espaço na Terra. Enquanto nos centros de mistérios gregos, o importante era o ser humano e o que nesse encontro ele levava para os deuses. Quando a pessoa fosse considerada digna devido aos preparativos realizados para esse fim, a divindade lhe aparecia, por assim dizer, como um espectro. Dessa forma, os centros de mistérios gregos realmente tornaram-se a preparação da humanidade mais recente. Ora, o centro de mistérios de Éfeso encontrava-se exatamente entre os centros de mistérios orientais e os gregos. Afinal, ele tinha uma posição especial. Assim sendo, quem fosse iniciado em Éfeso ainda podia experimentar algo das verdades gigantescas, majestosas do Antigo Oriente. Os que ali eram iniciados ainda podiam ser tocados pela sensação íntima e pelo sentimento da relação do ser humano com o macrocosmo e com a essência divino-espiritual do macrocosmo. Em Éfeso, ainda se podia perceber muito do que era supraterrestre. A identificação com Ártemis, com a deusa do centro de mistérios de Éfeso, ainda trazia aquela relação vívida. Abre aspas. Trata-se do teu mundo vegetal. A terra apenas o acolheu. Já superaste o reino animal. Tiveste que deixá-lo para trás. Deverias olhar compassivamente para os animais que tiveram de ficar para trás, para que pudesses vir a ser humano. Fecha aspas. Esse sentimento de unicidade com o macrocosmo ainda foi transmitido ao iniciado de Éfeso por meio de vivências diretas, partindo das realidades. Por outro lado, já havia em Éfeso o primeiro centro de mistérios voltado para o Ocidente. A autonomia das estações do ano ou do decurso dos séculos, resumindo, do lugar e do tempo na Terra. O que importava em Éfeso já eram os exercícios que a pessoa fazia, a maneira como ela tinha amadurecido por meio de sacrifícios e dedicação aos deuses, de modo que quanto ao conteúdo de verdades iniciáticas, de um lado, o centro de mistérios de Éfeso ainda apontava para o Antigo Oriente. E como já tinha se aproximado do desenvolvimento humano, da essência do que é humano, por outro lado, ele já estava voltado para a cultura grega. Pode-se dizer que foi o último centro de mistérios oriental onde as antigas verdades gigantescas ainda se aproximavam ou podiam aproximar-se dos seres humanos. Aliás, no Oriente, os centros de mistérios já tinham entrado em decadência. Foi nos centros de mistérios do Ocidente que as antigas verdades se mantiveram por mais tempo. Séculos depois do começo do cristianismo, ainda se faziam relatos de Hibernia. Eu gostaria de dizer, todavia, que os segredos de Hibernia são duplamente misteriosos. O que lhes contei ontem sobre essas duas estátuas, das quais uma era solar e a outra lunar, uma era masculina e a outra era feminina, esses segredos das estátuas não são fáceis de serem investigados, mesmo na assim chamada crônica do Akasha. Para quem é versado nesses assuntos, comparativamente, não é difícil aproximar-se das imagens nos centros de mistérios orientais e buscá-las por meio da luz astral. No entanto, se quisermos nos aproximar dos centros de mistérios de Hibernia, aproximar-nos deles por meio da luz astral, ficaremos inicialmente atordoados, seremos repelidos. Mesmo nas recordações do Akasha, eles não querem revelar-se mais, embora esses centros de mistérios irlandeses, hibernicos, tivessem sido os que existiram por mais tempo em sua autenticidade original. Ora, considerem o seguinte. Durante o tempo de Gilgamesh, durante sua peregrinação para o Ocidente até a região atual de Burgenland, a individualidade que estava em Alexandre Magno teve contato com os centros de mistérios de Hibernia. Isso vivia nele, e vivia de uma forma bem antiga, no tempo em que no Ocidente ainda havia fortes reminiscências da época atlântica. Tudo isso foi levado pelo estado anímico que transcorre entre a morte e um novo nascimento. Mais tarde, os dois amigos, Eabani e Gilgamesh, estiveram justamente em Éfeso para vivenciarem muito conscientemente o que tinham vivido anteriormente na época de Gilgamesh. Numa relação ainda mais ou menos inconsciente, subconsciente com o mundo divino espiritual. A vida durante a encarnação em Éfeso foi relativamente tranquila, uma assimilação, uma elaboração daquilo que penetrou nas almas em tempos mais antigos e agitados. É preciso considerar o que se tinha passado na Grécia antes de essas individualidades retornarem durante a decadência da Grécia, no florescimento da civilização macedônica. A Grécia dos tempos antigos, que na verdade se estendia além do mar para o interior da Ásia Menor, também abrangia Éfeso. Essa Grécia certamente ainda continha os ecos da época dos antigos deuses naquelas imagens nebulosas. Com certeza, a relação do ser humano com o mundo espiritual era vivenciado na sombra. Mas, aos poucos, a civilização grega estava se libertando dessa sombra, e podemos notar como, gradualmente, a cultura grega, originalmente uma civilização, por assim dizer, divina, se transforma numa civilização puramente terrena. Ora, as coisas mais importantes da evolução histórica nem são tocadas pela história exterior, totalmente materialista, dos nossos dias. Isso é muito importante para a compreensão da cultura grega, pois nela havia apenas uma recordação nebulosa da antiga divindade, e na qual o ser humano estava ligado aos mundos suprassensíveis e aos poucos deixava esse mundo divino para conseguir adquirir suas próprias capacidades espirituais, inteiramente pessoais e individuais. Isso se realizou gradualmente. Ainda podemos vê-lo nos dramas de Ésquilo, nos quais o que é sentido na antiga época dos deuses agora aparece em imagens artísticas. Com o advento de Sófocles, porém, a pessoa se separa bruscamente, por assim dizer, desse sentimento de comunhão com a existência divino-espiritual. Então surge algo que está vinculado a um nome que, de um determinado ponto de vista, certamente deveria ser avaliado em toda a sua grandeza. Mas existem diversos pontos de vista no mundo. Nas épocas gregas mais antigas, realmente não havia necessidade de anotar os fatos históricos. Para quê? Afinal, o que se passou de importante no passado estava presente de maneira atenuada, porém viva. Fazia-se uma leitura da história pelo que se revelava nos centros de mistérios. Ali estavam as imagens bastante vivas, embora como sombras. O que deveria ser anotado como história? Chegou o tempo em que essas imagens pouco nítidas desciam ao mundo inferior, onde a consciência não mais conseguia assimilá-las. Foi então que surgiu pela primeira vez o impulso de anotar a história. Apareceu o primeiro autor da história, Heródoto. Desde então, muitos nomes poderiam ser citados, sempre com a meta de arrancar a humanidade do âmbito divino espiritual e colocá-lo no âmbito puramente terrestre. Mesmo assim, durante a civilização grega, pairava um brilho sobre todo esse processo de trazer a humanidade para o plano terreno. Como veremos amanhã, esse brilho não passou à civilização romana nem à Idade Média. Havia ainda um brilho. Ainda podia se sentir, vivenciar que as imagens pouco nítidas, bem como as que se estavam apagando no crepúsculo da civilização grega, ainda possuíam uma origem divina. Em meio a tudo isso, como um refúgio no qual se podia encontrar tudo o que existia na Grécia como fragmento da cultura, estava Éfeso. Heráclito e muitos entre os maiores filósofos, inclusive Platão, Pitágoras, todos ainda aprenderam em Éfeso. De fato, até certo ponto, Éfeso tinha conservado a antiga sabedoria oriental. Também as individualidades encarnadas em Aristóteles e Alexandre puderam experimentar em Éfeso, pouco tempo depois de Heráclito, o que ainda restava da sabedoria dos antigos centros de mistérios orientais, que ficou como herança neste centro de mistério. Particularmente, a alma de Alexandre tinha uma afinidade com o conteúdo da sabedoria iniciática que vivia em Éfeso. Então aconteceu um daqueles fatos históricos que os pensadores triviais consideram como mero acaso exterior, quando na realidade estão profundamente baseados em relações interiores da evolução da humanidade. Para compreendermos a relevância desse fato histórico, coloquemos o seguinte diante de nossas almas. Lembrem-se de que nas duas almas, na alma daquele que se tornou Aristóteles e naquele que se tornou Alexandre Magno, vivia primeiramente tudo o que tinha sido elaborado internamente desde os tempos primordiais, além daquilo que se lhes tinha tornado imensamente precioso em Éfeso. Eu diria que nos dois vivia toda a Ásia, porém, da forma que se tornara grega em Éfeso, principalmente na alma daquele que mais tarde veio a ser Alexandre Magno. Imaginem também o caráter do que eu já descrevi ao falar da época de Gilgamesh, e considerem que o saber vinculado ao Antigo Oriente, a Éfeso, foi recapitulado durante o contato vivo entre Alexandre e Aristóteles, repetindo-se, todavia, na nova forma de conhecimento. Apenas imaginem isso. Imaginem o que teria acontecido se esse documento gigantesco, que tinha vivido tão intensamente nessas almas, se esse documento gigantesco, o centro de mistérios de Éfeso, ainda estivesse presente. Se Alexandre, em sua encarnação como Alexandre, ainda tivesse encontrado o centro de mistérios de Éfeso. Imaginem apenas isso e apreciem o fato de que no dia em que Alexandre nasceu, Heróstrato atirou a rocha incendiária no santuário de Éfeso, de modo que o templo de Diana em Éfeso foi destruído por mão criminosa pelas chamas, no dia do nascimento de Alexandre. Não se podia encontrar mais aquilo que estava vinculado a este documento, monumento. Então, isso passou a constar, fundamentalmente, como missão histórica na alma de Alexandre e de seu mestre Aristóteles. E agora estabeleçam a ligação entre o que vivia neles como elemento anímico e o que descrevi ontem como a missão de Alexandre o Grande, resultante da configuração da Terra. Então, os senhores compreenderão que, junto com Éfeso, extinguiu-se o que existia como realidade, como verdadeira revelação do elemento divino espiritual no Oriente. Os outros centros de mistérios não passavam, no fundo, de centros de mistérios decadentes, nos quais se guardavam tradições, embora às vezes muito vívidas, além de tradições que propiciavam forças clarividentes em pessoas especialmente predispostas. Contudo, a grandiosidade, o aspecto gigantesco dos tempos antigos não existia mais. Junto com Éfeso, extinguiu-se o que tinha vindo da Ásia. Agora, apreciem a decisão de Alexandre, o Grande. Era preciso levar de volta para o Oriente o que este havia perdido e outrora possuíra, pelo menos na forma em que se conservou na Grécia, sob forma de imagens pouco nítidas. Foi assim que surgiu em Alexandre a ideia de ir para a Ásia, tão longe quanto possível, para devolver ao Oriente, mediante as imagens nebulosas da cultura grega, o que ele havia perdido. Vemos então de maneira maravilhosa com que essa campanha de Alexandre não se efetuou uma conquista cultural, como também não houve a tentativa de levar, de um modo qualquer exterior, o helenismo para o povo oriental. Do contrário, em todo lugar, Alexandre não apenas aceitava, perdão, não apenas aceita os costumes do país, como em toda parte, consegue pensar de acordo com o que existia nos corações e no estado de alma das pessoas. Quando chega ao Egito, a Mênfis, ele é considerado o libertador de tudo que os escravizava espiritualmente e que tinha prevalecido até então. Ele permeia a Pérsia com uma cultura, com uma civilização que os persas nunca conseguiram alcançar. Ele chega até a Índia. Ele planeja harmonizar as civilizações helênica e oriental. Em todo lugar, ele funda academias. As mais importantes para a posteridade são as que ele fundou em Alexandria, no Egito Setentrional. O mais importante, porém, foi que, em todas as academias maiores e menores que ele fundou por toda a Ásia, cultivaram-se posteriormente, as obras e também as tradições de Aristóteles. Isso continuou atuando na Ásia Menor durante séculos, de tal modo que eu diria que continuamente ainda se repetia, como que em um fraco eco, o que Alexandre tinha inaugurado. Alexandre implantou, com um enorme impulso na Ásia, até a Índia, o conhecimento da natureza. Devido à sua morte prematura, ele não conseguiu chegar até a Arábia, sua principal meta. Ele levou até a Índia e até o Egito o conhecimento espiritual da natureza que recebera de Aristóteles. Em todo lugar, ele o introduziu de tal maneira que pudesse frutificar o que as pessoas que deviam assimilá-lo considerassem esse conhecimento como algo próprio, e não como algo estranho vindo do helenismo, que lhes devia ser imposto. Somente um caráter fogoso como o de Alexandre pôde realizar o que foi realizado. Sempre vinham novos reforços. Muitos sábios posteriores continuavam vindo da Grécia. E foi principalmente uma academia, além de Edessa, a Academia de Gondishapur, que durante séculos sempre recebia novos impulsos da Grécia. Então consumou-se o fato assombroso de que aquilo que tinha vindo do Oriente e foi detido em Éfeso pela tocha incendiária de Heróstrato, foi refletido por sua imagem nebulosa situada na Grécia até o ato final, quando a tirania do Império Romano Oriental fechou as escolas de filosofia gregas no século VI depois de Cristo e os últimos filósofos gregos se refugiaram na Academia de Gondishapur. Isso constituiu um entremear-se do que tinha precedido com o que tinha ficado para trás. Essa missão continha, embora mais ou menos inconscientemente, de que, certo modo, a onda da civilização tinha chegado à Grécia de maneira luciférica, e na Ásia ficou para trás com um caráter arimânico. Em Éfeso estava o ponto de equilíbrio. Como o santuário de Éfeso desapareceu fisicamente no dia de seu nascimento, Alexandre quis fundar um Éfeso espiritual, que devia emitir seus raios solares para o Oriente e o Ocidente. Num sentido mais profundo, a vontade de Alexandre tinha por fundamento inaugurar um Éfeso espiritual que se estendesse da Ásia Menor até a Índia e até a África Egípcia, até a parte oriental da Europa. Sem esse pano de fundo, não podemos compreender a evolução histórica da humanidade ocidental. Pouco depois desses acontecimentos, depois da tentativa de espalhar, num espaço amplo, o antiquíssimo e venerável Éfeso, conservou-se em Alexandria, no Egito, embora em caráter pálidos, o que outrora tinha existido em Éfeso em letras brilhantes. Depois de essa floração tardia de Éfeso ter prosperado, entrou em vigor no Ocidente a cultura romana, um mundo totalmente diferente, que nada mais tem a ver com as imagens pouco nítidas da Grécia, que apenas conserva na entidade humana as reminiscências daqueles tempos antigos. Por esse motivo, a incisão mais significativa que pode ser estudada na história é quando, depois do incêndio de Éfeso, Alexandre pretende fundar um Éfeso espiritual, que é rechaçado pelo que entrou em vigor no Ocidente, primeiro como civilização romana, depois como cristianismo e assim por diante. Somente podemos compreender a evolução da humanidade quando reconhecemos que, assim como olhamos para o que somos com a nossa maneira de compreender intelectualmente, com nossa maneira de atuar, partindo da vontade com o nosso estado anímico, também podemos olhar para a antiga Roma. Agora compreendemos tudo, mas, desse modo, não podemos olhar para a Grécia, para o Ocidente. Para isso é necessário contemplar em imaginações. Para isso, torna-se necessária a visão espiritual. Podemos olhar para o Sul, inclusive no que se refere à evolução histórica, com o nosso intelecto comum, prosaico, sóbrio, mas ele não serve para o Oriente. Quando olhamos para o Oriente, devemos contemplar em imaginações, atrás, no fundo, os majestosos templos dos centros de mistérios da antiquíssima Ásia, da época pós-atlântica, onde os sábios sacerdotes explicavam a cada um de seus discípulos a sua relação com o cosmo divino espiritual, onde havia uma civilização que podia ser acolhida na era de Gilgamesh, como lhes narrei. Depois de contemplar esses templos maravilhosos espalhados pela Ásia, temos de ver no primeiro plano Éfeso, que ainda conservava muito daquilo que já empalidecera nos templos espalhados pela Ásia e que, ao mesmo tempo, já tinha feito a transição para a cultura grega. Em Éfeso, as pessoas não precisavam mais esperar pelas constelações estelares e estações do ano, e sua própria idade para receber as revelações dos deuses. Elas podiam aproximar-se dos deuses por meio do que sacrificavam quando tivessem amadurecido, e em função dos exercícios praticados. Então, os deuses se aproximavam misericordiosamente das pessoas. Em seguida, enxergamos em um mundo que é refletido nessa imagem, como na época de Heráclito, se preparavam as personalidades das quais lhes falei. E em 356, no dia do nascimento de Alexandre, o Grande, enxergamos as chamas de fogo elevarem-se do templo de Éfeso. Nasce Alexandre Magno. Ele encontra seu mestre Aristóteles. E é como se dessas chamas de Éfeso, que se elevam para o céu, soasse para aqueles que conseguissem entender. Abre aspas. Fundai um Éfeso espiritual, onde as amplidões possam ter como um centro de recordação, o antigo Éfeso físico. Fecha aspas. Vemos assim essa imagem da Ásia com seus centros de mistérios e, na frente, Éfeso em chamas. Seus discípulos, e quase ao mesmo tempo, apenas um pouco mais tarde, as campanhas de Alexandre levando o que a Grécia tinha a oferecer para o progresso da humanidade, de modo que em imagem chegou à Ásia o que ela havia perdido como realidade. Quando olhamos naquela direção, permitindo que nossa imaginação seja estimulada pelos resultados grandiosos que ali se mostram, voltamos nosso olhar para aquele capítulo realmente antigo da história, que temos de captar por meio da visão imaginativa. Só então notamos bem na frente o surgimento do mundo romano, o mundo medieval, o mundo que se estende até os nossos dias. Todas as outras classificações, Antiguidade, Idade Média, Época Contemporânea, ou qualquer que seja o nome que se dê a essas divisões, fornecem apenas ideias errôneas. Somente esta imagem que eu acabo de colocar perante os senhores, desde que a aprofundem cada vez mais, pode lhes oferecer uma verdadeira compreensão dos segredos que se realizaram no devir da história da Europa até o dia de hoje. Continuaremos amanhã.